Bem-vindos ao O Debate, o nosso fórum de perspectivas clínicas e rigor científico. Bom, geralmente quando a gente entra numa sala de cinema, esperamos ver o filme desde os créditos iniciais, certo? A gente conhece os personagens, entende o contexto e acompanha a história se desenrolando.
Com certeza, a gente quer aquela linha do tempo bonitinha, né?
Exato. Mas olha, quando você pisa na emergência e recebe um paciente que está deteriorando muito rápido, é tipo entrar no cinema bem na metade de um filme de ação. A tela já está pegando fogo, o carro está capotando e, sinceramente, você não faz ideia de como as coisas chegaram naquele ponto. Você só vê o caos.
É a definição absoluta de operar em águas turvas, sabe? E o pior, muitas vezes o teatro inteiro está pegando fogo. A recepção está lotada e você precisa descobrir o enredo do paciente enquanto tenta, tipo, apagar o incêndio do próprio plantão.
Perfeito, é bem por aí. E hoje nós vamos nos debruçar sobre uma documentação que lida exatamente com esse cenário, que é o Protocolo Municipal versão 1.0 de 2026 e a Apostila Médica de Itariri, São Paulo. O nosso foco central, que é bem direcionado aos médicos, enfermeiros e técnicos da rede municipal, é o paciente que piora diante da equipe. E, principalmente, como reconhecer a deterioração antes do colapso total.
Que é o ponto crítico, né?
Exatamente. E é aqui que a gente traça a nossa linha de tensão para o debate de hoje. Eu vou defender a perspectiva de que a falha catastrófica no atendimento crítico nasce essencialmente de um erro de raciocínio clínico. Sabe, especificamente, aquela pressa em buscar um diagnóstico etiológico fechado e acabar ignorando a cascata fisiológica compensatória e a priorização sequencial estrita do ABCD. Porque a fisiologia não perdoa atalhos. Quando pulamos etapas para tentar ganhar tempo, nós perdemos o paciente.
Bom, eu venho de uma escola um pouco diferente, como você sabe. Eu estou convencida de que o maior perigo nas emergências não é apenas a falha no raciocínio diagnóstico de um indivíduo, mas sim a falha sistêmica e de dinâmica da equipe.
Entendo.
Porque o colapso, na grande maioria das vezes, acontece por má gestão do tempo e do fluxo. É tipo a equipe esperando uma estabilidade perfeita para poder regular o paciente, ou então executando passos isolados e muito lentos quando todo mundo deveria estar agindo em paralelo. Vocês, esses puristas da fisiologia, às vezes deixam o paciente deteriorar enquanto tentam decifrar a cascata exata do desequilíbrio ácido-base. A biologia importa muito, claro, mas no fim do dia é o sistema ágil e paralelo que salva.
É um embate clássico. A precisão da sequência fisiológica contra a agilidade da simultaneidade do sistema, né? E olha, os defensores cegos do sistema correm o risco de criar uns fluxos tão automáticos que acabam aplicando intervenções letais só porque elas estavam lá num checklist.
Tem esse risco, mas...
Mas para ilustrar exatamente como isso acontece na prática, o material nos apresenta o início do nosso filme. Temos a dona Ana, de 61 anos, diabética e tabagista. Ela esteve internada há 10 dias por uma pneumonia comunitária. Hoje, ela chega à porta do pronto-socorro se queixando apenas de hiporexia e mal-estar. Uma queixa muito inespecífica, vaga e que não grita emergência num primeiro olhar.
Essa é aquela queixa clássica que, num dia lotado ali na triagem, onde o foco muitas vezes é só escoar o volume... ganha facilmente uma pulseira verde ou azul, né? É o primeiro grande filtro onde o sistema pode falhar se não houver um olhar realmente apurado.
Exato. Mas a evolução da triagem inicial da dona Ana já nos conta uma história oculta. O profissional nota que ela parece, ansiosa. A frequência cardíaca está em 116 batimentos por minuto, a frequência respiratória é de 30 incursões por minuto, a pressão arterial, contudo, está 120 por 80, ou seja, não há hipotensão.
Ok, o cenário está armado.
Pois é, e a primeira grande pausa que a gente faz para refletir é, diante desse cenário, o que você faria agora? O que, logo na entrada, já indicava uma possível gravidade absurda e quais sinais não poderiam, sob hipótese alguma, ser atribuídos apenas à ansiedade.
Olha, essa é a armadilha mais perigosa da triagem. Sinto muito, mas eu não compro, de jeito nenhum, essa ideia de que uma pressão arterial de 120 por 80 traz algum conforto nesse momento.
Por causa do viés de ancoragem.
Exatamente. Deixa eu explicar o porquê. Um dos erros mais letais que o material aborda é justamente o viés de ancoragem de ficar esperando a hipotensão para reconhecer o choque. O choque não é pressão baixa. Choque é hipoperfusão tecidual, sabe?
Sim, é microcirculação sofrendo.
Isso, a pressão da dona Ana está normal agora, pura e simplesmente porque o sistema nervoso simpático dela está disparando uma tempestade de catecolaminas. Está espremendo os vasos periféricos ao máximo, é tipo a torneira do corpo fechando com muita violência para conseguir manter o fluxo lá no cérebro e no coração.
Uhum, ela está consumindo as reservas.
Totalmente. Ela está esgotando a última gota da reserva fisiológica dela. Se você, ali no acolhimento, esperar a pressão cair para finalmente dar o alarme, você não está diagnosticando o início do choque. Você já está documentando o início da falência múltipla de órgãos.
Nossa, esse é um ponto crucial. E a fisiologia da respiração complementa perfeitamente o porquê dessa urgência toda. O protocolo estabelece os 7 parâmetros sentinela, certo?
Certo.
Quando olhamos para uma frequência respiratória de 30, a gente não está vendo uma paciente que está simplesmente ansiosa. A ansiedade não sustenta 30 incursões por minuto de forma contínua, ainda mais numa paciente de 61 anos.
De jeito nenhum.
O que a gente está vendo ali é o tronco encefálico respondendo de forma desesperada a um estímulo de quimiorreceptores, né? O pulmão dela está trabalhando exaustivamente para tentar lavar o CO2 e compensar uma acidose metabólica severa, que está muito provavelmente ligada a esse choque iminente que você mencionou ou a uma infecção descontrolada.
Verdade. E é por isso que, olhando de forma sistêmica, a resposta sobre quando a gente deve acionar a sala vermelha é brutalmente simples. É agora. Imediatamente.
Sem pensar duas vezes.
Sim. A regra de ouro do protocolo de Tari é muito clara, sabe? Se o paciente tem esforço respiratório, sinais vitais extremos ou uma mudança brusca de padrão, você quebra o fluxo habitual.
Quebra a triagem na hora.
Exato. A interrupção desse fluxo de triagem é uma decisão de sistema. A gente não precisa perder 10 preciosos minutos investigando se a cipurexia é uma sepse de foco urinário, se a pneumonia voltou ou se de repente é uma cetoacidose diabética porque ela esqueceu a insulina. O reconhecimento do doente grave não exige etiologia ali na porta. Exige ação de transporte. A gente leva a paciente para a sala vermelha no ato.
Perfeito. E assim o nosso filme acelera de forma bem abrupta. A dona Ana entra na sala vermelha e a evolução clínica nos mostra que aquela cascata fisiológica que falamos, bom, ela cobrou o seu preço.
É, a conta chega.
Chega rápido. Ela agora apresenta letargia, ou seja, o nível de consciência alterou, a perfusão cerebral já está comprometida, aquela pressão arterial que se sustentava pelas catecolaminas despencou para 80 por 60, a saturação de oxigênio caiu para 90%, a temperatura está batendo 38,9 e o tempo de enchimento capilar é de alarmantes 10 segundos.
Nossa, 10 segundos é uma eternidade na emergência.
É desesperador. E aí, diante desse colapso escancarado, a nossa segunda pausa. O que você faria agora? Como a equipe deve orquestrar essa ação dentro da sala de emergência?
Agora a gente está no caos absoluto, né? E a intuição da equipe muitas vezes é correr cada um para um lado. Mas a pergunta que o sistema nos obriga a fazer é como aplicar o ABCDE sem transformar essa avaliação numa burocracia lenta que acaba matando a paciente? E claro, qual é o papel de cada profissional?
Pois é, porque não dá para ser um processo engessado.
De jeito nenhum. A resposta do material é a ação paralela e coordenada. O mnemônico do MOVE, que é o monitor oxigênio veia, precisa acontecer simultaneamente.
Todo mundo ao mesmo tempo.
Exato. Enquanto o líder médico assume ali a cabeceira para avaliar a via aérea, o técnico de enfermagem já está obtendo um acesso venoso periférico bem calibroso e o enfermeiro está instalando a monitorização completa e preparando as medicações. Você tira aquela sobrecarga cognitiva imensa do médico, permitindo que ele de fato pense enquanto as mãos da equipe executam um protocolo básico.
Olha, eu entendo a teoria do fazer tudo ao mesmo tempo e juro que soa lindo no papel. Mas vamos ser muito honestos sobre o risco prático disso aqui.
Lá vem a fisiologia de novo.
Pensa comigo, se todo mundo age em paralelo, sem ter um cérebro focado estritamente na priorização daquela sequência vital, você acaba com um paciente que tem dois acessos calibrosos belíssimos, perfeitamente monitorizado, mas que... parou. Parou porque ninguém focou na ameaça principal. A grande questão é... qual ameaça deve ser tratada primeiro?
Mas o protocolo...
A sequência A, B, C, D, E não é uma mera sugestão. Ela reflete o que mata mais rápido, concorda?
Sim, isso é inegável.
A letargia da dona Ana é uma disfunção neurológica. É o D da avaliação. A pressão de 80 por 60 é o choque, o C. Mas eu não posso de jeito nenhum prescrever volume, mandar puncionar uma veia maravilhosa e simplesmente ignorar o B, que é a ventilação.
Mas peraí, o oxigênio já está incluído no MOV? Ele entra em paralelo enquanto você avalia.
Mas entra com. É aí que mora o perigo. E esse é um dos erros críticos mais perigosos apontados na apostila de Tariri, que é administrar oxigênio automaticamente sem uma indicação estrita e, pior, sem meta clínica. A dona Ana está saturando 90%. O instinto desse sistema automatizado que você defende é colocar uma máscara com oxigênio a 15 litros por minuto ali, cegamente.
É a reação padrão de muitos lugares, sim.
Só que ela é tabagista. Ela pode muito bem ter uma doença pulmonar obstrutiva crônica, um DPOC, subjacente. O protocolo exige uma meta estrita, que é de 88% a 92% de saturação para pacientes com risco de hipercapnia. Se você der oxigênio demais, você pode simplesmente abolir o drive respiratório dela.
É um ponto excelente. A meta de saturação tem que ser respeitada.
E tem mais, tá? Há um perigo gigantesco, um viés terrível, em interpretar a oximetria de pulso como se ela fosse uma medida completa da ventilação.
Elabora um pouco mais isso. Como assim?
Bom, a saturação dela pode até subir para uns 94% com um catéter de oxigênio, o monitor lá vai apitar verdinho, todo mundo da equipe respira aliviado e relaxa. Mas se ela mantiver aquela frequência respiratória em 30 incursões por minuto, a musculatura acessória e o diafragma dela vão fadigar. A fadiga muscular respiratória mata o paciente sorrindo para o monitor que está marcando 95% de saturação, entende?
Nossa, isso é muito real.
O trabalho respiratório excessivo consome até 30% do débito cardíaco. Se eu não resolver a mecânica respiratória lá no B, aquele choque que a gente está vendo no C vai ser refratário, não importa o volume que você dê. A fisiologia exige que o tratamento foque no esforço, não apenas no número que está brilhando na oximetria.
Aliando a excursão diafragmática e a mecânica toda, existe uma falha sistêmica primária que destrói emergências todos os dias e que ocorre lá no estágio D.
Que seria?
O erro banal e absolutamente imperdoável de não verificar a glicemia. A dona Ana é diabética e está letárgica. O material de Tariri é categórico nisso, sabe? A glicemia capilar é uma avaliação mandatória e imediata na sala vermelha para qualquer paciente grave ou que tenha alteração de sensório. Um aparelho de destro leva exatos 5 segundos nas mãos de um técnico bem treinado.
5 segundos que mudam tudo.
Mudam tudo. Não fazer isso no minuto zero é operar no escuro total. Você corre o risco gravíssimo de entubar uma hipoglicemia severa, já pensou? O sistema ágil cria barreiras contra esses pontos cegos humanos.
Não, eu concordo plenamente com você nisso. A glicemia é inegociável. Mas, bom, uma vez que a gente tenha descartado a hipoglicemia no destro, nós precisamos endereçar a falência circulatória brutal dela. Aquele enchimento capilar de 10 segundos não é só uma lentidãozinha ali na unha.
Longe disso.
Significa que o corpo inteiro dela abriu mão da periferia. A microcirculação colapsou completamente. A pele, os músculos, os intestinos, tá tudo em isquemia severa para tentar poupar o fluxo para o cérebro. E mesmo assim, a letargia escancara para a gente que até essa última compensação central acabou falhando.
O que nos leva diretamente para o próximo erro crucial que a equipe não pode cometer, que é paralisar a conduta para ficar discutindo etiologia. A equipe não pode parar ao redor da maca, debatendo se aquele quadro febril e hipotenso é uma nova sepse pulmonar ou se de repente é uma complicação abdominal.
Exatamente, não é hora de roda de discussão diagnóstica.
A regra ditada pelo município é clara. Não busque diagnóstico etiológico fechado antes de estabilizar. O diagnóstico sindrômico de, digamos, choque distributivo provável sepse é tudo que a equipe precisa para poder agir. A ordem imediata é intervir no C, infundir cristaloide, 20 a 30 ml por quilo, na forma de bolos rápido. A ressuscitação sistêmica tem que anteceder o laboratório. Você não fica esperando o resultado de um hemograma para tratar um choque escancarado na sua frente, né?
Exato. Nós tratamos a fisiologia que está ameaçando a vida imediatamente. Quando a gente inicia o volume, estamos tentando restaurar o volume sistêmico estressado e reverter aquela hipoperfusão celular, basicamente diluindo o ácido lático que está se acumulando em excesso. O que nos leva para a próxima e decisiva etapa do nosso caso.
Vamos lá.
A dona Ana recebe o bolos de volume de cristaloide e também recebe uma dose de ataque precoce de ceftraxona 2 gramas, para já cobrir o provável foco infeccioso. No entanto, após essa infusão, a pressão arterial dela se mantém ali limítrofe na corda bamba e a equipe inteligentemente já deixa engatilhada a noradrenalina periférica, o que inclusive é autorizado pelo material para acessos calibrosos em situação de resgate inicial.
Sim, uma medida temporária de resgate bem pontuada.
Exatamente. E o sensório dela apresenta uma leve melhora. A intervenção principal foi feita. Então, a terceira pausa para a gente refletir. O que você faria agora? Qual é o próximo passo imediato que define a qualidade clínica de um bom plantonista neste exato segundo?
Olha, sendo muito realista, para muitos plantonistas o instinto é respirar fundo, virar as costas para o leito, ir para o computador e abrir o prontuário eletrônico. Afinal, a crise mais barulhenta teoricamente passou.
E esse é sem dúvida o erro que mais custa vidas. É o erro de não reavaliar rigorosamente após a intervenção. Sabe, uma intervenção sem reavaliação é uma conduta incompleta, eu diria até quase irresponsável. Cada bolos de cristaloide ou ajuste que você faz de droga vasoativa exige obrigatoriamente refazer o ABCDI inteiro.
Voltar para o começo do algoritmo.
Exato. A ausculta pulmonar mudou, tem novos estertores crepitantes indicando que aquele volume dado acabou congestionando os pulmões e agora ela está em edema agudo. O tempo de enchimento capilar caiu daqueles 10 segundos dramáticos para uns 5 segundos. A diurese, que é, a janela da perfusão esplânquinica, já começou a gotejar na sonda.
Sim, esses são os marcadores dinâmicos reais.
Porque o fato do sensório ter melhorado levemente é, sim, um bom indício de que a perfusão cerebral deu um vespiro. Mas isso não garante de forma alguma que o choque e a acidose lá nos tecidos periféricos estejam resolvidos. A fisiologia, ela é dinâmica, né? Ela exige reavaliações cíclicas o tempo todo.
Eu concordo que esse ciclo de reavaliação fisiológica é essencialmente o coração da boa medicina de emergência. Mas, de novo, deixa eu trazer o contexto operacional e geográfico para a nossa mesa.
Manda.
Nós estamos falando da rede municipal de Itari, interior. Nós não estamos num grande centro acadêmico com uma UTI de ponta no andar de cima esperando o paciente. Você está reavaliando a ausculta da dona Ana minuciosamente, o que é maravilhoso, claro, mas quando você inicia a regulação e a preparação da transferência dela?
Bom, assim que ela esquivar com os parâmetros minimamente seguros para poder entrar na traseira de uma ambulância.
E é aí que o purismo te trai. O erro sistêmico que é abordado no documento de forma muito veemente é justamente atrasar a regulação aguardando uma estabilidade perfeita.
Mas transferir instável também é arriscado.
Sim, mas em unidades de pronto atendimento que não tem suporte intensivo definitivo, a estabilidade é uma janela de tempo extremamente curta. Você simplesmente não vai conseguir deixar os exames da dona Ana bonitinhos e perfeitos. A resposta correta para quando iniciar a regulação é em paralelo. A regulação via sistema CROSS ou CIRESP ali em São Paulo deve correr simultaneamente à estabilização hemodinâmica.
Tipo, o médico na maca e o enfermeiro no telefone?
Exatamente. Você prescreve o bolos lá na sala vermelha e um enfermeiro ou um médico auxiliar já está no telefone ou no sistema inserindo os dados iniciais dela. Se você ficar esperando o lactato clarear lindamente para pedir a vaga, a paciente vai esgotar a reserva, fazer um choque refratário e pode entrar em parada cardiorrespiratória esperando burocracia. O sistema precisa antecipar a falência.
Olha, esse é um ponto que eu considero super válido. Desde que, e isso é importante, a pressa por essa regulação não atropele a segurança da informação clínica. A transferência só é segura se tivermos uma documentação clínica implacável, sabe? Não se trata de preciosismo meu, trata-se da continuidade do cuidado.
Certo. Os registros precisam ser confiáveis.
O que deve ser registrado obrigatoriamente ali? O tempo zero de quando você reconheceu a deterioração, as intervenções exatas e, eu digo, qual volume de cristalóide foi dado em mililitro, não apenas afizem soro, qual antibiótico e a dose exata. E o mais importante de tudo, a resposta fisiológica a cada uma dessas intervenções. Porque a equipe de transporte avançada e aquele médico que vai receber ela lá na UTI referenciada, eles não estavam no nosso cinema desde o começo.
Verdade, eles não viram a triagem.
Eles não viram a tela pegando fogo lá fora. Eles precisam saber exatamente de qual base fisiológica a paciente partiu e como a biologia dela respondeu aos primeiros ataques que nós fizemos. Se isso não for registrado com rigor absoluto, o próximo médico começa o raciocínio do zero de novo, e aí quem paga o preço é a dona Ana.
Garantir que esse rigor todo que você exige consiga sobreviver ao caos de uma emergência de interior, o protocolo impõe o uso de uma ferramenta de comunicação fechada, que é fantástica, o SBAR. Ele serve exatamente para evitar a falha na comunicação da equipe nesse momento tão crítico de passagem de plantão ou na hora da regulação, como discutimos.
Explica um pouco de como fazer uma passagem SBAR na prática para quem está nos ouvindo.
Claro. É brilhante porque organiza a carga cognitiva tanto de quem está falando quanto de quem está escutando, sabe? O S é a situação imediata. Então você diz, olha, paciente em choque com insuficiência respiratória iminente. O B é o background, os antecedentes, ou seja, idosa, 61 anos, diabética, internada 10 dias por pneumonia.
Perfeito, bem focado. E o A?
O A é a avaliação estruturada. Letargia, hipotensão de 80 por 60 na entrada, aquele enchimento capilar de 10 segundos e as intervenções que nós já fizemos, como a ceftriaxona, 2 gramas e o volume de 20 ml por quilo. E, por fim, tem o R, de recomendação. Você conclui ela necessita de vaga imediata em UTI e transporte com suporte avançado em uso contínuo de aminas vasoativas.
Limpo, rápido e objetivo.
Muito. Um SBR bem feito evita que informações cruciais sobre a fisiologia dela simplesmente se percam no meio do barulho da sirene da ambulância, entende? Ele basicamente traduz a fisiologia complexa em um formato de sistema que é a prova de falhas.
É uma síntese necessária e, bom, ao revisar toda essa trajetória de minutos tão angustiantes da dona Ana, a gente consegue responder com clareza a nossa última questão reflexiva. Quais decisões, se tivessem sido tomadas ao longo dessa linha do tempo de forma errada, teriam produzido atraso ou dano irreparável a ela? A primeira, e acho que a mais silenciosa de todas, seria ancorar o diagnóstico inicial numa mera ansiedade, ignorando completamente os 7 parâmetros sentinela que estavam gritando que o tronco encefálico dela estava lutando muito contra um choque compensado.
Com certeza. Essa é clássica. E a segunda?
A segunda seria inverter o ABCDE, tipo ceder aquele impulso de infundir drogas vasoativas pesadas antes de tentar preencher o tanque com volume, ou, ainda pior, ignorar fadiga respiratória severa em prol de uma simetria que estava sendo mantida artificialmente por um catéter sem meta. E a terceira, que talvez seja a mais insidiosa nas emergências atuais, seria paralisar todo o tratamento e atrasar o antibiótico só por falta de uma tomografia computadorizada ou de um painel laboratorial imenso que comprovasse o foco infeccioso exato.
Perfeitamente colocado. É, o atraso em iniciar a antibiótico-terapia de amplo espectro na primeira hora, ficando ali esperando a confirmação etiológica laboratorial de uma urina ou de sangue, isso aumentaria a mortalidade da dona Ana progressivamente a cada hora que passasse. O sistema desenhado em Itariri prevê exatamente isso, sabe? Diante de ameaças evidentes e choque franco, a ação de resgate empírico se sobrepõe à dúvida etiológica.
O que fica profundamente claro para mim ao esmiuçar esse protocolo lado a lado com você é que a excelência clínica não reside em ter à sua disposição todos os recursos tecnológicos de ponta do mundo. Ela reside em compreender a fisiologia da deterioração, entende?
Quando a equipe médica e a enfermagem enxergam a biologia por trás dos alarmes do monitor, entendendo o esforço compensatório do diafragma, o coração espremendo os vasos e os rins sendo sacrificados, a conduta acaba sendo guiada sem vieses de ancoragem. O raciocínio clínico, que é baseado na fisiologia, é um alicerce insubstituível. Se você entende o porquê, o como flui naturalmente.
É lindo, eu admiro isso, mas eu mantenho a minha posição de que o alicerce fisiológico, por mais brilhante que ele seja ali na mente de um médico, ele simplesmente desmorona se não houver um sistema ágil ao redor dele para materializar a conduta.
Justo.
A excelência exige que processos organizacionais, a comunicação em alça fechada, protocolos fortes como esse bar e essa quebra de fluxo para a sala vermelha funcionem feito um relógio bem lubrificado. A ciência médica precisa de um veículo eficiente para conseguir chegar, de fato, lá na veia do paciente. E esse veículo é a equipe organizada agindo em paralelo. A dona Ana é salva tanto pela compreensão de que a microcirculação está em choque, quanto pelo técnico experiente que funciona um acesso calibroso em 30 segundos, enquanto alguém já está ligando para a regulação.
Bom, eu acho que chegamos num acordo tácito de que nenhuma das nossas perspectivas sobrevive sozinha na emergência real, né? Elas são inegavelmente mutuamente dependentes. E para sintetizar a diretriz prática deste material, temos o que podemos chamar do grande resumo diretivo dos 10 minutos que mudam o desfecho.
Os minutos de ouro.
Isso. Tudo começa lá na porta com um reconhecimento imediato dos 7 parâmetros sentinela. Percebeu a alteração extrema, ocorre interrupção drástica do fluxo de triagem. E dentro da sala vermelha, aplicamos o AMOV e a glicemia capilar obrigatória de forma estritamente paralela, enquanto a mente do líder percorre o ABCDE com tratamento sequencial ininterrupto das ameaças vitais detectadas. Intervém, reavalia, intervém, reavalia. Tudo isso culminando na inserção do paciente no sistema de regulação de forma bem precoce, sem aquela perigosa ilusão de ficar esperando por uma estabilidade que o doente grave muitas vezes simplesmente não consegue manter.
Exatamente. E para garantirmos o alinhamento completo com as regras do nosso formato e respeitar o material fonte, é fundamental fazer aqui a nossa declaração, né? Este conteúdo possui caráter estritamente educacional, construído com base nas diretrizes do Protocolo Municipal de Itariri, a versão 1.0 de 2026, e na sua respectiva apostila médica. Nossa discussão não substitui, sob nenhuma circunstância, o julgamento clínico individual à beira do leito, a prescrição médica direta ou os protocolos etiológicos e regulatórios específicos da sua instituição.
É sempre bom lembrar. A exploração minuciosa das diretrizes e da fisiologia humana em crise é, uma jornada contínua. Com toda certeza, ainda há muitas camadas e muitas nuances a investigar nos materiais de TARE para podermos refinar as nossas práticas diárias. Mas lembre-se, receber um paciente grave que deteriorou rapidamente no seu plantão é sim como entrar no cinema no meio de um filme de ação onde tudo está pegando fogo. Você não estava lá para ver como a crise começou, mas se você e sua equipe dominarem os princípios rigorosos da biologia e o fluxo ágil do sistema de emergência, vocês serão totalmente capazes de entender o enredo pelo meio, estabilizar a cena e, o mais importante de tudo, garantir que esse paciente tenha a chance real de assistir ao final do próprio filme.
Muito bem dito. Até a nossa próxima discussão.